Fala galera, bem-vindos a mais um Jogando Casualmente, o podcast do jogandocasualmente.com.br. E estamos aqui reunidos num quase um time de futebol entre 8 pessoas para falar da nossa experiência, do nosso contato que a gente teve com a BGS, o Brasil Game Show 2019, o maior evento de games do Brasil, que aconteceu do dia 9 ao dia 13 de outubro de 2019, ou famosa semana passada. E estou aqui com várias pessoas, primeiramente com meu comparsa, o Lucas.
E aí, galerinha do YouTube, estamos aqui eu e o Cavaquinho.
E mais uma vez, para nos acompanhar, a Bia Bock.
Olá, pessoas!
E o seu colega de trabalho, designer de games, o Bug Marcos.
Fala, galera do YouTube!
Nesse podcast, quem veio primeiro com esse negócio de YouTube fui eu, rapaz, você me respeita.
E diretamente do podcast, bota a ficha, Luigi.
E aí, galera, vamos na apresentação de novo, né? Mas a minha maior satisfação... pode ter conhecido esse ser gostoso e tesudo que é o Rodrigo Reis.
Meu Deus.
Já deu spoiler do próximo convidado, hein? E diretamente do podcast É Tudo Biscoito, o Lucas Calisto.
Então eu ia dizer que nós estávamos aqui para relembrar das 15 horas de fila para jogar qualquer coisa ou para comer também.
Calisto não era aquele videogame lá do Mundo da Lua?
Não, aquele era o Blisto.
Ah, Blisto.
E do podcast auto-intitulado o seu próprio nome, Guilherme Billy, do BillyCast.
Olá, eu sou o Guilherme Billy do BillyCast.
E por último, mas não menos importante, Rodrigo Resch, do Fliperama de Boteco.
Fala, galera. Bom dia, boa tarde, boa noite. Prazer gravar com vocês aí. Acho que eu nunca gravei um podcast com tanta gente reunida, hein?
Hoje é dia de bagunça, hein?
Hoje é dia de baguncinha.
E estamos aqui hoje para falar do que eu acabei de falar na entrada, que é da BGS Brasil Game Show. E vamos dar início ao nosso podcast, primeiramente, com a seguinte pergunta. Cada um mora onde? Começando pelo Lucas...
E aí, galerinha do YouTube, eu moro no Vale do Paraíba, região do Vale do Paraíba, especificamente na cidade de Caçapava, no estado de São Paulo.
Fala pra gente aí, como é que você foi pra Brasil Game Show?
Eu fui utilizando Mercedes, é o busão.
E você, Bia, de onde você é e como você veio, como você foi?
Vale do Paraíba também, yay! E eu fui de ônibus mesmo, porque é isso aí, né?
Bug Marcos?
É, Vale do Paraíba também, cidade de São José dos Campos, e eu também fui de ônibus.
Calisto.
Eu sou aqui de São Paulo capital, mais especificamente de Itaquera, eu fui de carro.
Confortável, hein?
Privilegiadinho.
É, inclusive depois que eu cheguei em São Paulo de ônibus, eu fui de carro com o Calisto até BGS.
Pois é.
Ah. Olha aí, foi, que belo.
Billy, como é que você foi? De onde você é? Como é que você foi?
Eu sou do interior de São Paulo, estado, Iracemápolis, e eu fui de carro. Voltei de carro também.
Privilegiadinho 2.
Privilegiado? Mora longe pra cá. Aí daqui 8 horas da manhã, chegou lá 1 hora.
Mora longe pra o quê que você falou, Billy?
Nada.
E Luigi?
Sou de São Paulo, capital, Interlagos, e fui de transporte público.
Privilegiadinho.
Você não foi de a pé? Na sola da bota, na palma da mão?
Não, não.
É que tava um calor da desgraça também, né?
Ué, pra mim você falou que você foi a pé?
Não, foi a pé do metrô até o evento, né, pô, no sábado.
Que coragem, hein, cara? Aquele sol sertanejo ali.
Corajoso. Very corajoso.
Eu já ia chamar você de mentirosinho, já.
Rolou praticamente um Death Stranding até lá, o evento.
Pois é.
E o Rodrigo Resch?
Bom, eu sou de São Paulo, capital, eu moro aqui na Zona Leste, perto da Vila Prudente, e eu fui pra lá de Uber.
Nossa, esse aí é o privilegiadinho.
Oh, foi no ar-condicionado.
Privilegiadaço.
Eu peguei um Uber do hotel até a BGS, deu 17 conto, imagina. E até...
Você tava no hotel?
Eita.
Rico. O cara tava hotel. No hotel.
Era
falar que ele é pobre.
O irmão, presta atenção. Presta atenção.
Depois eu que sou privilegiado, né?
Eu queria muito agradecer o meu Uber, que foi o Calisto.
Opa, nós. É nóis.
E eu sou o Jason, esqueci de falar meu nome mais uma vez. Sou o host do podcast. E eu fui de carona com colegas, amigos... que me levaram e não cobraram, por incrível que pareça, não me cobraram nenhum postão, não cobraram passagem, não cobraram carona, nada. Também não cobraram estacionamento, então eu fui na faixa, literalmente não, fui na faixa pro evento, eu consegui fazer a proeza e não gastar um centavo.
Isso é privilégio.
Isso se chama esperteza.
Ou falta de esperteza dos seus amigos te levar de graça.
Não, pô, é bondade do coração deles.
Deus tocou no coração deles e eles levaram o Jason.
Só que, como a gente tava falando aqui em off, eles, infelizmente, eles esqueceram de levar o quilo de alimento, né? E como eles estavam em casal, eles tiveram que pagar, desembolsar um dinheirinho lá, porque tinha um pessoal meio abusivo lá na entrada da BGS. Tava vendendo um quilo de alimento por R$10 cada e aproveitando, né? Daí eles falaram assim que eles não tinham dinheiro suficiente pra comprar 2 quilos de alimento, que daria R$20. E eles conseguiram juntar R$12 em moedas e cédula, uma cédula das que eles tinham lá. Daí o cara teve a pachorra de falar o seguinte, que pra ele não ia compensar vender por R$12 2 quilos de alimento. Ou seja, eu acho que o objetivo do senhor lá era lucrar e não fornecer o alimento pra quem esqueceu, né?
Ah, vai.
Das contas, a galera não tava nem pedindo, né, o alimento. Tava todo mundo entrando e doava o alimento quem queria,
era bem qualquer coisa. Nossa, assim. Você passava a catraca e você podia ir embora, se você quisesse.
Isso é o capitalismo.
É depois da catraca, né? Dava pra ter.
Ligerice. O ano passado foi a mesma coisa. Você entrava na catraca, você colocava lá o quilo de alimento se você queria. Se você não levou também, já era.
Cara de pau. Eu fui no domingo, eu esqueci de levar o alimento, obviamente. E aí, tipo, o cara me pediu 15 conto, eu falei, tenho 10. Ele falou, pode ser.
Isso é negócio, isso é comércio.
10 conto, 1 quilo de arroz. O arroz mais caro que eu comprei na vida.
E tudo isso daí é pra burlar a lei do negócio da meia entrada, né? Que é um absurdo maluco. E aí os caras fazem que coisa nos eventos pra burlar.
Brasil, né, cara?
Metade do dobro.
País da galera que é ligeira. Eu tive uma situação engraçada na hora que eu entrei na BGS. Primeiro que eu fiquei esperando o Lucas no calor de 40 graus lá e o cara não aparecia no portão pra me entregar a credencial que ele tinha imprimido.
Eu não conseguia sair, cara.
Não, tudo bem. Depois ele me explicou e eu até perdoei. Daí na hora que eu consegui entrar, eu encontrei o senhor Luigi lá na porta. O segurança me pediu pra revistar a minha mochila, né? E não me pergunte por quê, mas eu tinha uma tesoura de cabelo na minha mochila.
Nunca se sabe, né, quando você vai precisar. Olha
que o cabelo cresce do nada, né?
O Jason é designer de cabelos.
Não só uma tesoura de cabelo, como uma tesoura de desfiar o cabelo.
Ai, que fofo.
Específico, cara.
E na hora que ele viu essa tesoura, ele falou assim, ó, não pode entrar com objeto cortante aqui. Ou você descarta essa tesoura aí, ou você deixa no carro, ou você não entra. Daí eu, na minha empolgação e pressão psicológica que eu tava sofrendo no momento, eu falei pra ele, pode descartar então. Vou retirar o que eu disse, que eu não gastei um tostão.
Isso que eu ia perguntar, quanto custa uma tesoura dessa? Você quer achar?
Não, mas faz sentido ele ter uma tesoura, porque lá tem muito cosplay. Imagina se ele encontra o cosplay do Sansão, ele pode cortar o cabelo e ganhar.
É, já fazia dinheiro lá mesmo.
Exato.
E quanto custa a tesoura dessa?
Custou cerca de R$35.
É, meu arroz foi mais que barato.
É, você que foi tonto andar com uma tesoura indo pro evento, né? Também, né?
Não, ainda bem que ele não viu, porque na hora que eu abri a... Tinha uma bolsinha que tinha um monte de coisa nessa, junto com a tesoura, né? E tinha mais uma tesoura de cortar cabelo lá com ponta. Daí...
Nossa.
Daí sorte que ele não viu, porque daí ele ia mandar descartar um monte. Tinha cortador de
unha,
tinha...
Por que você
tinha...
não falou que você era maquiador de cosplay?
Não, acho que não ia colar muito não, né? Eu não tenho cara de maquiador de cosplay.
Tem sim.
Como é que é a cara de um maquiador de cosplay?
Sei lá, não pergunta, não quero fazer estereótipos aqui não.
É a minha cara, né?
É.
Que eu faço isso aí.
Vocês foram sábado?
Eu fui sábado, é. Vale lembrar que eu tô falando do sábado que eu fui, no dia 12 de outubro do Dia das Crianças.
Lotado, completamente lotado.
Extremamente lotado, sorte de quem foi nos primeiros dias aí que eu ouvi falar que tava bem vazio.
Eu consegui ir no dia da imprensa, na quarta-feira, e tava muito bom, cara, tranquilão.
Ah, vou conseguir jogar bastante coisa até. Viu?
Aproveitar.
Privilegiadinhos. Eu não posso porque eu sou CLT, eu trabalho durante a semana, né? Tem como. Mas só pra terminar essa história minha fast food aí, na hora que ele pediu pra ver essas coisas aí, eu percebi que ele não ia revistar mais muito a fundo a minha mochila, então eu achei, já começando uma crítica aí ao evento, que não vale de muita coisa essa revista que eles fazem na mochila aí, porque você pode muito bem esconder uma faca, alguma coisa do tipo assim, e ele não vai perceber.
Ó, se palavras do gordão do Sexta-feira Clássica, Fabrício. Ele também falou a mesma coisa, que tipo, a segurança tava lá mesmo só pra, acho que, não preocupar as mães e pais. Pra mim também, eu abri a bolsa e ela falou, tem alguma coisa importante? Daí eu falei, não, só meu GTA V. Daí ela deixou passar.
Só meu GTA V. Que corta meu mais Deus do que tesoura.
Mas agora eu quero saber o seguinte, perguntando pra cada um de vocês aí, qual foi a intenção de vocês de ir pra BGS, pra Brasil Game Show? E vocês foram como? Vocês foram de imprensa? Vocês foram como pessoas, seres humanos normais? Como é que é? Começando pela Bia, na ordem da carinha aqui, vai.
Eu fui como imprensa. Fazia muito tempo que eu não fazia isso, porque os últimos 4 ou 3 anos eu fui como pessoa no stand indie, né? Então, eu queria, na verdade, relembrar como era estar lá, sentar num lugar fixo, falando com pessoas e sendo a Barbie do final do Toy Story lá, que não aguenta mais sorrir. Aí, foi basicamente isso. Fazia muito tempo que eu não ia, aí eu fui pro Leto do Biscoito. E foi interessante, no mínimo, ir voltar aí como imprensa e não como alguém que tá trabalhando.
Foi só a primeira, segunda, terceira
Olha,
vez?
Olha, eu acho que eu fui na primeira BGS que teve, aí eu não devo ter ido na segunda, depois... 7 anos atrás e 6 anos atrás... Acho que foram 2 anos que eu fui com você, né, Calixto? Como imprensa? Não
foi.
Lembro. Por aí.
Foi.
Dois
foi
ou três
vezes,
anos...
É.
É, 2 vezes. Aí eu fui 2 vezes como imprensa com Calixto, aí depois eu fui 3 anos pelo meu trabalho na área indie com os jogos, né?
É, mas só pra gente dar um contexto aqui, quando que começou a acontecer a BGS?
Quarta-feira.
Não,
foi até o domingo.
Padrinho.
É, não, sério, quando que começou a BGS, de fato?
Foi há 12 anos atrás, né?
Isso. Foi 2009, né?
2009, cara. Peraí, 12 anos? Não, 10 anos, pô.
10 anos.
De conta.
É mais... É. Ué, essa aqui é o 12º evento, então?
Ah, é?
Eu acho que essa foi a 9ª BGS, pessoal.
Não, gente, eu lembro de ver 12º
Um pior que o outro, quem?
Não, é porque ela começou... Ela não começou em São Paulo, né? Ela começou lá no Rio e ela veio pra cá, uma cidade de verdade, né? Uma cidade dessas brincadeiras.
Perdemos mais ouvintes carioca do
que. Não, desculpa, é brincadeira. Eu sou o time do biscoito, gente. Carioca biscoito.
Uma cidade, pelo menos, com menos criminalidade, né?
Ó, a primeira foi em 2009 mesmo, aqui em São Paulo. A primeira em São Paulo foi em 2009.
Acho que eles contabilizam pra trás, né? É do Rio também. Pra fazer um número bonito, grande. Um
número redondo, né?
Mas olha, eu comprei o livro oficial da BGS lá no evento.
Tem um livro oficial da BGS?
Que? Tem um livro, eu tava vendendo no site da Editora Europa lá, e eu não vi essas do Rio no livro, não sei se eles fazem essa contagem ou não, viu?
Acho que o Rio nem é cidade, né?
Mas lembra que no cartaz tava lá, 12, então os caras consideram, mas se consideram também.
É que as edições no livro eles até iam colocar, né, as edições do Rio de Janeiro, só que roubaram.
Ó, o humor negro aí, humor negro. E você, Bug Marcos, qual que foi a sua intenção de ir pra BGS?
Então, eu não tinha intenção nenhuma de ir na BGS. Aí chegaram pra mim e falaram assim, comprei um ingresso pra ir, não poderei. Você quer ir? Eu falei, fazer o quê? Vou, né? De graça?
Que pena.
Que pena, é sacrifício, né? Fazer um sacrifício.
Ano passado eu fui como imprensa, eu fiquei lá uns 4 dias, são 5, né, no total? Eu fui 4 dias... E foi bem legal, assim, mas sei lá, sabe, movimento, lotação, aquelas filas pra jogar e tal. Esse ano eu já nem ia justamente por isso.
Mas ano passado você foi como imprensa através de quem?
Através de um site chamado É Só Mais Uma Coisa.
Bom nome.
Se a Mila estiver ouvindo isso, desculpa, porque eu não entreguei até hoje meu texto sobre a BGS.
Abraço, Mila.
Poxa, Bug.
Se o seu site não foi aprovado nesse ano pra ser imprensa, a gente já sabe por quê, ó.
É verdade.
Poxa,
Marcos vacilão,
esse
hein?
Esse ano eu pensei, se será que eu peço de novo? Aí eu pensei, melhor não.
É, porque você sabe que se eles... Você é obrigado, quem é imprensa tem que ir lá pra trabalhar, né? Entre aspas, né? Trabalhar.
É.
E você tem que fazer matéria. Se você não fizer matéria, é muito difícil. Ou algo relacionado à BGS, você fica
não,
sujo
pior,
aí.
Eu só esqueci de fazer...
É o mínimo que se espera, né? Você ir com uma imprensa num evento.
Pois é.
Eu tirei umas fotos.
Eu também levei minha câmera, mas fiquei com uma baita preguiça, viu? Mas você foi então pra jogar, né? Dessa vez ou não?
Dessa vez eu fui... Eu não sei, eu só fui. Foi na, assim, na mesma semana que tava rolando a BGS, eu ganhei o ingresso. E eu falei, tipo, ok, não tenho nada pra fazer final de semana, vou pra São Paulo, peguei um ônibus e fui. Eu não fui esperando nada, eu não joguei nada, eu só cheguei lá, fiquei um tempo e fui embora. Eu fiquei um dia só no domingo.
É bom que a gente vai ter, cada um vai ter uma perspectiva aqui do evento, né? Isso que vai ser interessante. E o Calixto, quais foram as suas intenções com essa garota BGS?
Eu fui como imprensa, né, pela Tudo Biscoito, junto com a Bia e o Fadini. Eu fui em primeiro lugar para ver as novidades. Eu gosto de ver o que essas empresas vão trazer de novo, que eles não mostraram ainda. E eu queria estar lá para ver, mas não teve nada. Então eu fui mais para ver meus amigos.
Poucas novidades, né, nesse evento aí.
É, não teve... Quase não tinha lançamentos aí de teclados e...
Sobre isso aí, ó, desvirtuando, eu achei da hora. Teve muito jogo que ainda vai sair, né? Teve coisa nova do Death Stranding, uns 20 minutos. Teve...
É, não é novo, não. É novo, entre aspas, né?
Lá não é novo, não.
Eram só vídeos que já tinham saído.
Aquilo do Death Stranding é cara de pau. Cara de pau total, mano. Foi só videoclipe da Gamescom, mano.
Pera aí, rapidão. É, só reiterando aqui, o Calixto falou que foi com o Fadini com a Bia. Eu fui pra BGS com a intenção de ver o Calisto e o Fadini, mas o Fadini fugiu.
Ah. Ele não foi no segundo dia que ele tava.
Fadini vacilão, fica a mensagem.
É, exatamente.
Tadinho.
Beijo, Fadini. Só te dar carona, não consegui.
É verdade, nem conseguiu conversar direito.
Agora com a palavra Billy, o sunista mais safado daqui.
Na primeira intenção, eu queria bastante jogar os jogos, né? Que ainda que tinha um evento que tava pra sair, eu lembro, principalmente, eu era iludido, né? Eu ficava toda hora vendo, quem será que vai no evento da BGS? Daí tava lá, John Romero. Daí o trio de GTA, eu pensando que ia conseguir ver, pelo menos. Mas eu fui nessa intenção, mas acabei mais falando com as pessoas da internet mesmo, lá do Twitter. E eu acabei só jogando um jogo só, que foi o Minecraft.
Minecraft Dungeons. Dungeons, né?
O cara foi lá pra jogar Minecraft, mano.
Isso foi inesperado.
Pô, mas Minecraft tá bom, velho.
Não, pera aí, vou defender o Billy aqui agora, porque você tá falando do Minecraft Dungeons, né?
Isso.
Ah, tá.
O que é isso aí? Você pode falar um pouco sobre?
É um Dungeon Crawler de Minecraft.
É um Diablo do Minecraft.
Isso.
Mod de Diablo do
Minecraft. É legal, cara.
Parece muito interessante.
E agora minha vez. E eu a minha intenção no começo de vir pra BGS, na verdade eu nem pensava em ir pra BGS, porque eu pensei que era extremamente difícil, precisava de um número muito grande de visualizações, de acesso no site, de reconhecimento pra gente poder ir. Só que eu pensei, vamos ver o que dá, né? Mandei a credencial minha e do Lucas lá. O Lucas mandou a dele, eu mandei a minha, na verdade. E a gente fez esse teste aí pra ver se a gente seria aprovado. A gente mandou pra ver o que dava, né? Daí a gente, pra minha surpresa, a gente conseguiu. E a gente foi só porque a gente foi de graça mesmo, pra falar a verdade. Mas, obviamente, a gente foi com a consciência de que a gente ia lá como imprensa e tinha que produzir algum conteúdo, né?
Desculpa.
Então, a nossa intenção depois foi lá pra produzir algum conteúdo e, de quebra, consequentemente, jogar algum jogo. Tentar, pelo menos, porque eu fiquei sabendo que as filas são quilométricas durante o sábado. Então, a gente foi lá arriscar. E praticamente isso também. E eu não esperava conhecer muitas pessoas lá, porém, acabou me surpreendendo depois que eu consegui encontrar a maioria das pessoas que eu conhecia por internet, principalmente dos podcasts que são parceiros aí, que participam de vez em quando aqui no Jogando Casualmente, e outras pessoas também que eu simplesmente conversava apenas por internet e acabei conhecendo lá, encontrando lá. Isso aí, agora o Lucas, sua vez.
Eu não sabia que eu ia também, né? Eu descobri pelo Jason, que o Jason falou, manda, entra esse link e cadastra aqui.
Vamos ver que dá.
Aí eu falei, o que que é isso aí? Ele falou, cala a boca, cadastra. Aí eu fui lá e cadastrei.
Quem vê pensa que eu falei assim.
Aí eu me surpreendi também, né? Que eles aceitaram nós, o que revela que eles estão aceitando qualquer um, né?
Ultimamente.
Viu bagunça dizer. Agora, né? Pra aceitar, jogando, o nome já fala, já, jogando casualmente. Os caras falaram, esses caras aqui, eles vão fazer o quê? Ver a Nintendo embora? Então não tinha nem que aceitar, né? E mesmo assim eles aceitaram a gente. Então, fica aí o agradecimento aí. Valeu, pessoas que analisam os pedidos da BGS.
Daquele
ano
jeito.
Ano que vem a gente manda de novo. E aí vocês permitem a gente ir, porque a gente fez um podcast só pra vocês aí, ó.
E eles estão ouvindo isso agora, já em 2020.
A gente reuniu os Power Rangers da internet aqui pra falar sobre vocês. Então vocês têm que.
Um beijo pra vocês.
Vocês têm que dar esse valor aí pra nós e permitir que todo mundo que tá aqui no cast vá de novo ano que vem aí. Tudo de graça na faixa também, sem pagar nada ainda. E aí eu fiquei satisfeito, eu fiquei feliz e que eu poderia ir. Eu já fiquei pensando já o que eu ia poder tirar de positivo de lá. E eu já imaginei que as filas seriam muito grandes e que talvez os índios seriam o bizu. Então, chegando lá, eu já fui direto pros índios pra ver o que tinha lá.
Os indião?
Os indião.
É, ano passado eu fui pra como imprensa e eu só fiquei na área índia também. Porque era o que dava.
É, tô observando isso também. E agora o Luigi, do Botafish?
Ah, foi o segundo ano seguido que eu fui pra BGS, né, pra cobrir. Eu fui pra cobrir mesmo o evento, pra fazer conteúdo e tal, e fui pra jogar os jogos que tinha lá, né, que ia ter, que teve coisa da Microsoft, teve Bleeding Edge, que tava bem curioso, tinha também o Minecraft Dungeons, que tava bem curioso, né, tinha os jogos que tava na Sony já, né, que eles tinham falado que foi Vingadores, eu não consegui jogar, infelizmente, Final Fantasy, né, Medieval, Project Resistance também joguei, infelizmente, mas eu fui mais pra cobrir. A minha intenção era só ir na quarta-feira, no dia de imprensa, pra jogar as coisas, né? Eu consegui jogar bastante, tá? Fiquei satisfeito. Mas no sábado, o JP lá da Warp Zone falou pra mim, Luiz, passa lá às 5 horas lá pra fazer o encontrão dos podcasts, né? Eu falei, beleza. Eu acabei indo no sábado mais pra esse encontrão dos podcasts, porque eu já tinha jogado bastante coisa mesmo. E aí eu acabei conhecendo pessoal, né? Conheci o Jason pessoalmente, o Lucas também. Conheci o Rodrigo aí, esse tesudo gostoso.
Obrigado.
A gente se encontrou logo na porta, né?
É, foi logo na porta. Conheci também o pessoal lá do Jogo Velho também, então... Braço, foi bem interessante. É, foi bem interessante trocar essa figurinha com a galera, mas eu fui realmente pra cobrir evento, pra criação de conteúdo mesmo, que até que tá, a gente tem bastante coisa, tá rolando bastante texto e tal, nessa semana, então foi interessante. Acho que ano que vem, vamos de novo, né? É só fazer conteúdo, é a dica que eu dou pros criadores aí, faz conteúdo, faz todo ano, posta lá nas redes sociais, que a galera, assessoria de imprensa, vê que você trabalhou mesmo e chama todo ano. Não importa se você é conhecido, se não é conhecido.
É verdade, isso aí, tem espaço pra todo mundo. Isso aí eu percebi mesmo, porque que eu já tô vendo o retorno da BGS e que eu vou falar no próximo quadro. No próximo tópico aí, né, gente? Revelar os resultados que eu tive. E o Rodrigo Hesch?
Bom, eu fui na BGS, não fui como imprensa, eu fui como visitante normal. Eu tinha três grandes objetivos nessa BGS. Eu fui pra ver a galera, pra tirar foto, pra pegar autógrafo da galera que eu curto pra caramba. Eu fui a convite também da Warp Zone, pra estar lá e fazer o encontro dos podcasts, conhecer a galera, conhecer o Luigi, a galera toda que tava lá, e também divulgar o livro lá no stand da Warp
Zone.
Ah, verdade, hein? Então, eu fui divulgar o livro que eu tô escrevendo, e também meu terceiro objetivo principal era dar um pouco mais de visibilidade pro Fliperama de Boteco. Então, era distribuir material do Fliperama, cartãozinho, fui com camiseta do Fliperama, fui dar um pouco mais de visibilidade pro podcast. Então, esses foram os três objetivos que eu tinha quando eu fui na BGS.
Só pra pegar aquela galera que não ouve o podcast até o final, qual que é o nome do seu livro?
É Videogames, Crônicas de um Jogador. Tá lá no financiamento coletivo do Catarse até o dia 28 de outubro. Corre lá, a gente já tá com mais de 130% de financiamento.
Já passou a meta, né, Rodrigo?
Já bateu a segunda meta principal, estendida. Né? Eu acabei de olhar, tem alguns pagamentos pra confirmar, mas é certeza que já vai bater os 130%. Já deu a segunda meta estendida já. Então já tem marcador de página pra galera e também agora vai ter o card de brinde. E agora eu vou pensar numa meta pra 150%. Vamos lá.
Parabéns, isso aí.
Valeu vocês que estão apoiando.
Muito bom.
A dica pra vocês é que a gente tire proveito do Rodrigo Hesch enquanto ele não é famoso, hein?
Ah, cara, que isso, caô. Eu sou coisa de festa, cara. Cara, chamou, eu vou. Eu não recuso convite
enquanto
de ninguém.
Enquanto ele ainda não é famoso, o cara já tá famoso, velho.
É, enquanto ele não tá mais famoso.
Não, mas o que eu achei mais foda do Rodrigo foi ter tirado foto com o Ed Boon com o... ter conseguido entregar o Mortal Kombat do Mega Drive pro Ed Boon pra assinar.
Passando agora pro próximo tópico, eu quero saber se a expectativa de vocês, das intenções que vocês tiveram de ir, foram cumpridas, foram extrapoladas, se vocês gostaram do evento. Começando pela Bia mais uma vez.
Eu queria muito ver, porque assim, como eu tava acostumada a ir trabalhando, eu quase nunca podia andar pelo evento. E a impressão que eu tinha parada lá é que tinha muita fila, mas as pessoas aparentemente jogavam bastante coisa, então tipo, ah, ok, super aceitável, tá tudo bem. E assim, eu joguei um jogo só e eu fui 2 dias, que foi um jogo na área indie. Inclusive, uma das coisas que eu fui pra ver também foi como a área indie tava, né, porque a BGS não liga pra área indie. E realmente ela está menor ainda. Mas, né, enfim, pelo menos tinha muita gente nova lá. Mas as minhas expectativas de fazer alguma coisa não deram certo. No fim, eu só conheci as pessoas, o que foi muito bom. Conheci o Jason e o Lucas, inclusive um dia depois que a gente gravou.
Isso é verdade.
E eu não fazia ideia de como vocês eram. Aí eu fiquei com a... eu tô com a mão imobilizada, né? Eu fiquei com a mão imobilizada pra cima pra ver se vocês se conheciam.
Isso aí, aqui é papum, vai tudo de uma vez.
Pois é.
Mostra nos atos que eu que encontrei, hein?
É, pois é, exatamente. Eu falei a roupa que o Jason tava, porque ele me falou pelo telefone, e quem achou foi o Calisto, não fui nem eu. Assim, a BGS valeu a pena pra mim por conhecer as pessoas, por ver como a área indie tava, e só, na real, assim. Porque não teve novidades, que era uma coisa que eu tava querendo também. Não teve... tipo, não tinha como fazer as coisas. A gente até tentou usar o sistema que a Sony implementou de salvar a vaga por horário, né? Mas assim, pelo menos na hora que a gente entrou, que foi 5 minutos antes de abrir o negócio, eram só 5 vagas por horário e acabaram muito rápido, então nem adiantou. Caramba. Tanta coisa assim.
O lance, a gente queria jogar o Monster Hunter Iceborne, né? Que a gente joga o normal, sem DLC. Aí, tipo, era, sei lá, 1 hora antes eles abriam o site e 5 segundos depois já tava tudo lotado. E eu até tentei dar um chaveco no segurança lá perguntando se eu posso ficar aqui e se alguém faltar eu entro. Ele não deixou.
Assim, fazendo uma comparação, porque eu fui em todas as Comic Cons que tiveram aqui em São Paulo, né? E eu já fui na de San Diego também. E tendo isso de base, eu achei a organização da BGS pior ainda do que nos outros anos. Eu não sei se foi impressão minha, mas assim,
não é
tendo os dois... Não é, né? Mas tendo os dois dias que eu fui de base, eu fiquei bem decepcionada, na verdade. Porque eu acho que enquanto eu tava na área indie, eu não tava vendo muita coisa, né? Eu via só que a área indie em si não tinha organização nenhuma e as pessoas, né, não ligam pra gente. Mas enfim.
Michael!
E eu acho que a BGS, ela já é meio que sinônimo de eles não se organizar direito, né? Desde, sei lá, 2015, 16, que teve aquelas tretas com o youtuber, que eles não tinham intenção de comportar tanta gente, teve aquelas tretas lá de youtuber sendo expulso. Tipo, a BGS nunca soube lidar com o público, assim.
A impressão que eu tive, inclusive, como eu disse, tendo os outros eventos de base, é que a BGS tenta colocar muito mais gente do que ela deveria lá dentro. E eles não entendem que do jeito que eles deixam os stands ou do jeito que eles se organizam, não dá pra comportar tudo isso. E aí acaba ficando um evento que você não consegue andar direito, você não consegue conversar porque as pessoas estão... Porque tem muita gente, mesmo que elas não estejam gritando, tem muita gente, não dá pra ouvir o que a pessoa tá falando. E acaba ficando, tipo, assim, foi legal o evento? Foi, mas vou de novo? Provavelmente só se for de graça, sabe? Ou se for trabalhando, porque aí, né, eu vou estar fazendo alguma coisa de fato. Mas, as minhas expectativas, na verdade, que eu até tinha um pouco de, vai ser legal, foram bem esmagadas, na verdade, assim. Fiquei bem decepcionada, na real.
Muito bom, muito bom. A opinião, não é...
Muito bom que você...
A experiência.
Que bom que você chegou chorando, cara, não, brincadeira.
E agora o Bug Marcos.
Então, emendando, a minha opinião foi basicamente a mesma coisa. E... ela também citou a Comic Con, né? Comic Con, eu fui na primeira que teve e, tipo assim, tava mal organizado? Tava, assim, mas parece que eles aprenderam, sabe? Nos outros anos eles melhoraram, tipo, sei lá, na primeira Comic Con tinha muito mais gente do que era espaço. Se eu não me engano, a primeira Comic Con foi no onde é o evento atual da BGS. Não lembro.
Isso.
Né?
Eles mudaram de lugar depois pra comportar melhor.
No ano seguinte, eles já foram pra um lugar maior, porque eles sabiam que não ia rolar. Então, tipo assim, tipo, eles aprenderam com os erros e eles corrigiram isso. O pessoal da BGS, eles não sei como é que é. Eu tô aqui só criticando a BGS. Eu beijo o pessoal da BGS aí que não vai me dar credencial ano que vem.
Já queimou o filme, já.
Já, agora era. A área indie, eu tava lá ano passado e eu passei lá esse ano pra dar uma olhada como que tava e, tipo, parece que, tipo, eles tentaram fazer um negócio mais barato, sabe? Tipo, assim, os espaços eram menores, o material de que era feito as coisas ali, tipo, parecia, tipo, sei lá, uns MDF branco.
Não, e era... Tava menor e mais caro.
Sim.
Também.
Sim. Ah, tem essa lá. Parte aí dos bastidores que o pessoal não sabe, mas é.
Desculpa, gente.
Inclusive, o nome já dizia, né? Avenida Indy. Era só uma avenidinha ali.
Pois isso. É. Esse esquema aí deles diminuírem o espaço que você tem, porque agora praticamente cabe uma pessoa e meia, duas pessoas, se você ficar apertado na área lá, quase. Tipo, é a TV que você leva pra mostrar o jogo, e aí você tem que ficar de lado, quase entrando no stand do lado.
Isso.
E assim, eles diminuíram o espaço, tava mais caro pra conseguir um lugar lá. Obviamente eles conseguiram menos gente, e de pessoas recorrentes mesmo, eu vi tipo um grupo só que tinha ido ano passado. Não sei se as outras pessoas, os outros grupos tinham ido em anos anteriores, eu não lembro. Mas que eu tenha reconhecido era um só, porque tipo, é complicado assim, você voltar se o evento não colabora, né, direito. Assim.
Enfim. Então, mas eu fui o ano passado, eu acho que é bem uma questão de setar expectativa. Porque assim, a BGS, pra mim, acho que eu vou meio que na contramão de toda a galera. Eu não vou com intenção de jogar nada. Eu já coloco na minha cabeça e falo, meu, não vai rolar jogar nada lá. Então, como é que eu me programo pra BGS, né? Que também não é nada prazeroso, pra ser bem sincero. Mas assim, eu consigo atender as expectativas da seguinte forma. eu decido o que, que eu vou fazer. Eu já sei que não tem mesmo como circular na feira andando, não dá, é muita gente, é super lotado, não tem como. Então o que, que eu faço? Normalmente eu dou uma olhada na sessão de meet and greet, quem são os convidados que eu vou e tentar pegar e quem que eu não vou pegar. E eu faço meio que uma agendinha. Então como o meu objetivo na BGS principal é tirar foto pra galera e pegar autógrafo, eu faço meio que uma agenda no meet and greet e tipo, a BGS tava abrindo os portões meio-dia. Eu tava chegando lá os dois dias que eu fui, eu cheguei 7:30 da manhã.
Caramba, cara.
Eita.
Caraca.
Então assim, ó, ficava das 7:30 da manhã até meio-dia na fila pra entrar. E aí, se o cara, por exemplo, o primeiro dia que eu fui, 2:00 da tarde, era o primeiro autógrafo que eu queria, era do Ed Boon. Então tava bombando. Então abriu meio-dia, já tive que correr pra fila do meet and greet. Então assim, foram dois dias pegando fila o tempo todo. Mas assim, tanto fila pra jogar quanto fila pra pegar autógrafo, você não tem escapatória. Como a gente falou, tem fila até pra beber água. Então, cara, fila por fila, eu tentava focar ali mais ou menos onde eu queria. Não fiquei circulando na feira, porque realmente era um parto. Eu acho que isso é ruim, porque quem perde um pouco são os expositores, né? Uhum. Que você acaba não conseguindo circular e você não visita o stand de todo mundo. Então, o que, que eu fiz? Eu fiquei concentrado ali o tempo todo no meet and greet. Dei uma passada no stand da Nintendo, porque o Charles Martinet era um cara que eu queria muito pegar autógrafo. E fiquei com a galera da Warp Zone. Assim, tipo, stand mesmo, visitar, não fui em quase nenhum. Então é muito lance de setar a expectativa. Eu já fui já sabendo que era pegar fila o tempo todo, nego lotado, e que eu não ia conseguir andar e jogar nada. Então eu já fui meio que a expectativa baixa, entendeu? Então eu já me propus a passar um fim de semana meio que de sacrifício, vamos dizer assim, entendeu?
Ei, Rodrigo, eu vou falar aqui uma opinião minha, tá, gente? Assim, eu acho que isso de Muvuca e tal, toda. Cara, eu cubro evento de cultura pop há quase 10 anos. Né? Não, é sério, porque a gente tem podcast de anime, mas... e tal. Então, assim, cara, é Muvuca, não tem jeito, entendeu? Porque é muito.
Não tem jeito.
O espaço é muito pequeno pra até a CCXP, cara. A CCXP no passado tava muito ruim de andar também.
Uhum.
Então, assim, é aquilo. Você vai com realmente, como o Rodrigo falou, você tem que ir com um objetivo em mente, entendeu? Porque senão você não vai conseguir andar mesmo. Uma muvuca, principalmente nos últimos dias. Então, é um martírio, velho. É uma coisa que o pessoal tem que ir preparada mesmo. Saber que você não vai curtir andar e tal. Entendeu?
Mas outro ponto legal também, que eu tava até comentando com a minha esposa, eu falei pra ela, teve um dia que eu mandei um WhatsApp pra ela tarde, ela falou, meu, você é louco, o dia inteiro em fila, não sei o que, eu falei, meu, eu tô aqui na fila desde as 7:30 da manhã, são 5:00 da tarde, eu nem almocei, mas eu tô felizão, porque eu tinha conseguido pegar autógrafo do Ed Boon, eu tinha trocado ideia com o John Romero, então assim, cara, tipo, tem que gostar, não adianta, se você não gosta de videogame, você não tá disposto a enfrentar a fila, não é o evento pra você, por exemplo, o Tovar da Nintendo Lover, cara, ele não ficou em fila nenhuma, ele foi pra conhecer, pra trocar ideia com a galera, porque fila é um negócio que ele não topa encarar.
Nem
assim,
eu.
Por mais que ele... Então, tudo muito questão do que você espera do evento e o que o evento pode te dar. Assim, teve gente que ficou extremamente frustrada porque não conseguiu o autógrafo do Ed Boon, não conseguiu o autógrafo com a galera do GTA, mas é porque, tipo, a galera chegava, o meet and greet do cara começava às 5 horas, a galera chegava lá 4:30 e queria... Não vai conseguir, entendeu?
Uhum,
então você tem que se programar e já ir crente que você vai, se prepara pra pegar fila, não tem escapatória.
Exato.
Oh, o Lucas cumpriu o objetivo dele, tirou foto com o Nostalgia lá.
O Luigi também tirou foto comigo, pô.
Pois é, pô.
É, cada um com seu ídolo aí.
A gente tirou foto de piratinha lá também.
É, também.
Verdade.
Isso aí isso aí já é uma coisa, piada interna aqui, hein?
Eu acho que é um aprendizado, assim, de como funciona o evento, porque é a primeira vez que eu vou, né, o Jason também, e eu acho que toda essa dinâmica que o Luigi tá craque, que o Hatch tá craque, a gente não conhece, né?
Com certeza.
A gente viu isso pela primeira vez.
Tudo noob.
Então, eu acho que foi uma boa experiência pra gente saber, na próxima vez, a gente ter essa malícia de saber o que, que a gente vai fazer, o que, que a gente vai procurar, e já ir com o objetivo, porque aí vai ser muito mais tranquilo, né? Porque a gente andou lá o dia inteiro igual barata tonta, procurando as coisas, entendeu? E essa... essa malícia de já saber o que você vai fazer te economiza até esforço físico, né? De estar aí andando pra um lado pro outro. Porque se você sabe onde você vai e resolve, entendeu?
Como é aquela frase mesmo? Quem não sabe caminho seguir?
Qualquer caminho lhe serve, né?
E Calisto?
Bom, então, cara, é mais ou menos isso mesmo, porque questão da fila, a gente que passou a adolescência inteira indo em eventos de anime, né? Anime Friends. A gente fica calejado em saber o movimento que é. Eu gosto muito de ver esses stands, poder estar perto de pessoas famosas assim da indústria dos games, né? Nossa, que a gente gosta tanto de ver o produtor Street Fighter que tá lá. Ano passado tava o Kojima, tava lá, né? Foi...
Meu irmão,
é, tava o Phil Spencer também,
sim,
né?
Sim. É muito legal você ter essa experiência, assim.
Pai do Jason.
O maior ponto negativo, assim, que eu fiquei um pouco triste de não ter é tanto a presença de algumas empresas que estavam lá, tipo a Ubisoft, que costumava ir, esse ano não apareceu, né? Não levou nenhum dos jogos novos deles pra lá. Coisa com a Sony também, que tem três grandes jogos aí e não mostrou nada, né? O Death Stranding, o Last of Us...
Teve filminho Death Stranding, né?
Teve só o filminho, né? Mas não teve um... Nem filminho exclusivo não era, né? Era um filme que já tinham passado, né? Foi legal pra galera que curte jogar no PC, né? Porque as grandes empresas aí do ramo de PC estavam mostrando muita novidade lá, Razer, Logitech, tava trazendo muita coisa direto pra feira. Acho que faltou pra gente que fica mais no console, né? Mas tem que lembrar também que a nova geração sai ano que vem, né? Então eles devem estar guardando aí as armas deles.
Nossa, ano que vem vai ser uma muvuca do caramba.
Sim, vai. Todo mundo jogar pela primeira vez, né? PlayStation 5.
Geração nova, vai ser uma loucura.
Sim.
Quando eu cheguei lá, eu lembro que eu fiquei chocado com o tamanho do espaço. Eu fui sexta-feira. Eu senti que tinha muita gente, mas eu não senti um incômodo. Não sei porque eu tava acostumado, talvez, não sei. Mas eu não achei um evento mal organizado. Não, a área indie eu senti muito mal organizada. Eu não conseguia me movimentar por lá. Eu fui com um amigo meu, grande Cauã, gravou já uns podcasts comigo.
Abraço, Cauã.
A gente foi lá, ele me acompanhou, minha mãe deu o ingresso pra ele, daí falou, vamos. Ah, é, então, o maior medo da gente, que a gente foi, é a primeira vez que nós fomos, a gente ficou com medo de se perder, mas só nos primeiros 20 minutos, até 9 horas nós já tava acostumado assim, sabe?
Se perder era uma regra lá dentro, né?
Eu falei pra ele pegar na minha mão, mas ele ficava, não, Guilherme, não pode, vão espancar a gente, daí eu fiquei, ok.
Só pra resumir então, você não foi como imprensa, você foi como um ser humano normal então, né?
Não, eu fui como um afegão médio, eu não consegui jogar nada, mas é um ótimo, eu fiquei lá até as 9h30, pra mim, não sabe? Eu gostei muito. Minhas expectativas foram... Eu pretendo ir pro próximo ano ainda, hein? Eu achei muito divertido.
Tudo bom, menino Billy? Só pra... Se você quiser se abrir com a gente aí, quanto você pagou no ingresso? Você pode compartilhar
paguei
com
paguei 36 nós? Conto. Peguei no primeiro, primeiro lote lá.
Menino esperto, né?
Menino ligeiro, né?
Eu paguei 10 se contar o arroz.
Brasileirinho.
E agora minha vez, rapidão. As minhas expectativas foram mais ou menos cumpridas em alguns pontos que eu não esperava, como, por exemplo, conhecer pessoas que eu conheci. A maioria das pessoas que eu conheço por internet conversa por internet. E uma crítica muito grande que eu tenho, além da segurança, que tá lá só pra fazer média, parece, é a falta de informação no site. Porque eu e o Lucas, a gente tava com a intenção de levar, sei lá, uma pessoa, um terceiro.
Na hora de entrar, tive um problema, ó, esqueci de falar, mas é isso aí. É sobre o site que não tinha nenhuma informação. Eu não li isso em nenhum lugar. Menores de 16 anos não podem entrar sem autorização dos pais com cartório ou
alguma coisa. Mas você
é
menor de 16?
Sou.
Ele tem 14 anos.
Daí eu cheguei lá uma hora, só que eu só entrei 3 horas na BGS.
Caramba. Teve que esperar seus pais, sua mãe e seu pai.
É, minha mãe, não tenho pai.
Fica então aí a informação pra quem for menor de idade aí. Fica esperto no
não item. Tinha nenhum lugar isso nem site, cara.
O site não tinha nem o horário que abria o evento. Não tava lá.
É, isso é um absurdo, cara.
Eu lembro que eu tive que pesquisar no Google separado, assim, BGS, qual é o horário que abre esse negócio.
Exatamente.
Pois é.
Eu fiz isso também.
Olá, Google, tudo bem? Eu gostaria de saber exatamente qual horário abre a BGS. Minha
mãe quiser que... assim, ó. Ela ficava, ok, Google, que hora abre a BGS?
Eu adoro gente que usa o Google como se fosse um oráculo.
É, uma bagunça, né? Mas indo agora pra minhas expectativas, as minhas expectativas foram cumpridas de certa forma em termos que eu não esperava, como, por exemplo, foi cumprido no sentido de que eu conheci muitas pessoas que eu conheci apenas por internet e que eu conversava apenas por internet, inclusive pessoas de outros podcasts, como Jogo Velho, como o Tovar, a galera da Nintendo Lovers, o podcast lá, o... Tudo Pierre lá do meu Nintendo, do podcast. E, pessoal, o Rodrigo Resch também, do Fliperama de Boteco, infelizmente não consegui conhecer ele, mas ele estava lá, não consegui encontrá-lo. E, mas em relação ao evento em si mesmo, eu já esperava que seria uma muvuca. Eu sou uma pessoa que não gosta de multidões, de lugares muito apertados. Só que eu fui lá com o objetivo de jogar, tentar jogar alguma coisa, né? Porque eu ouvi falar que a imprensa tinha um passe livre pra pular a fila e conseguir jogar na frente das pessoas. Querendo ou não, é um privilégio da imprensa, então Então a gente tem que aproveitar, né? Muita gente acha ruim, mas é o nosso direito, como produtor de conteúdo. E falando sobre o evento em si mesmo, começando já pelo site, foi de extrema falta de organização, porque como a gente bem falou, não tinha horário pra terminar, pra abrir o portão. Cada lugar você encontrava um horário, tem lugar que falava que era meio-dia, lugar que falava que era uma hora, tem lugar que falava que pra imprensa é meio-dia. Então era uma bagunça completa. E eu resolvi enviar alguns e-mails, porque eu e o Lucas a gente tava com intenção de levar uma terceira pessoa pra que pudesse gravar pra gente enquanto a gente estivesse lá. Sei lá, tirar foto pra gente, fazer uma gravação, uma coisa assim. Ajudar a gente a produzir o conteúdo de fato. Só que a gente mandou e-mail e demorou alguns dias pra ser respondido esse e-mail. E a resposta foi completamente alheia àquilo que eu perguntei. Eu perguntei sobre credencial pra uma pessoa poder ajudar a gente lá. E a pessoa simplesmente respondeu assim que a credencial é intransferível. Então, assim, você pergunta laranja, a pessoa responde abacaxi, entendeu?
Ah, mas se você perguntou isso logo depois da data de imprensa, não tem como, né?
É, exatamente. Também, né?
Então, lá, vamos combinar, também. Né? Tinha data específica e...
Então, esse que é o problema. O site serve justamente pra gente se informar. Só que no site não tinha informação sobre acompanhante nem nada do tipo. Então é uma crítica muito grande que eu deixo pra organização da BGS aí.
Quero só fazer uma meia-culpa aqui do evento. E eu, lá no Tudo Biscoito também, a gente colocou o Fadini, né? E ele não escreve no site, né? Não tem o nome dele. E aí eles perguntaram pra gente direto no nosso e-mail se era e tal. A gente teve que dar um ok, né? Mandar um check.
É, eles perguntam. Eles perguntam. Porque quando é pra... Porque normalmente é uma credencial por pessoa, né? Quando você coloca mais de uma, aí no caso eles vão ter que confirmar mesmo. Que é o trabalho da assessoria confirmar isso. Então,
importante é que você falou isso aí que você falou, porque como eu tava falando, a gente mandou nosso pedido de credencial antes do final do limite. Alguns dias antes, inclusive. E só que a nossa credencial foi, tipo assim, aprovada um dia antes de acabar o limite. Então nada ajudou, entendeu? Eu não queria dar esse jeitinho brasileiro e falar e trazer uma terceira pessoa pra levar com a gente, sendo que ela não faz parte da equipe.
Não, mas se ela vai estar trabalhando com vocês e pra vocês, não tem problema.
Então, justamente, mas eu não teria como saber se eu não tivesse sido aprovado ainda, você não concorda?
Ah, sim, com certeza.
Então eu teria que esperar ser aprovado primeiro pra depois fazer alguma solicitação. E como eu fui aprovado um dia antes de acabar a data limite, daí não deu muito certo. Resumindo a isso, eu achei muito confuso o mapa também lá deles. E, inclusive a gente foi lá com o objetivo, um dos nossos objetivos foi de encontrar a galera lá na Warp Zone, quando o JP Moraes falou pra gente encontrar a galera lá. Só que a gente não conseguia achar de jeito nenhum onde ficava o stand da Warp Zone. E ficava num lugar muito, muito escondido. E se não me engano, acho que o Lucas consegue me lembrar aí, me corrigir se eu estiver errado, no mapa não constava o stand da Warp Zone.
Não constava. Várias outras lojas, na verdade, tudo que tava naquela região da Warp Zone não constava no mapa.
Então, o que que era aquilo, né, perto da praça de alimentação? Eu também fiquei, no meio do... Eu tava andando pelo mapa, seguindo o mapa, daí eu cheguei naquele lugar onde tinha aqueles standzinhos, aquelas lojinhas. Então,
Provavelmente a loja de comprar as coisas, revista.
Lugar de comércio, né, praticamente.
Exato.
E sobre a alimentação lá, pra quem quiser, o valor tava razoavelmente bom, porque você conseguia pagar menos de R$60, mais ou menos, e conseguia comer à vontade. Eu quero deixar um elogio pra sala de imprensa, que eu achei, algumas pessoas acharam muito pequena, mas eu achei adequado pro tamanho que tinha lá. Eu acho que coube todo mundo de boa.
Antes era melhor, viu, Diesel?
Como foi a primeira vez que eu fui, eu não consigo ter comparação dos outros anos. Mas eu achei boa a sala de imprensa, entendeu? Inclusive, a gente conseguiu lá ter um momento de jogatina de Switch, que eu levei meu Nintendo Switch pra jogar com a galera. Também uma das coisas principais é o ar-condicionado pra mim, e lá tava bem fresquinho, viu? Na minha opinião, tinha alguns funcionários que tava extremamente mal instruído, que trataram a gente mal, mas eu não vou entrar em detalhes aqui, né? E não tinha nenhum tato com o público, então acho que as pessoas, se realmente querem trabalhar na BGS como na parte da organização, tem que saber que elas têm que lidar com o público, com todo tipo de gente, então não pode tratar as pessoas com rispidez, entendeu? Acho que resumindo foi isso mesmo, acho que as filas eu achei muito grande, eu e o Lucas combinou, se a gente passar mais de 5 minutos numa fila, a gente ia desistir.
É uma ótima meta.
Nossa.
A gente ficou 5 minutos na fila da Sony pra tentar jogar os Vingadores lá, e o Lucas queria jogar o Vingadores e eu queria jogar o Final Fantasy VII, que eu adoro, só que a gente não aguentou esperar porque tinha fila pra furar a fila, e eu imaginei que seria assim também no stand da Microsoft, eu resolvi nem passar lá. O stand da Nintendo também tava uma fila quilométrica por causa do Luigi's Mansion, mas o ponto alto do evento pra mim mesmo, se tratando de stand, foi a Avenida Indie, que eu achei os desenvolvedores lá extremamente atenciosos, até porque eles têm que oferecer o produto que eles estão desenvolvendo. pequeno, mas eu achei eles extremamente atenciosos. Você percebia a sinceridade na vontade deles de mostrar o produto que eles estavam desenvolvendo pra você. Então fica aí o meu destaque pra BGS, e eu acho que essa galera aí merece bastante mais visibilidade do que eles já têm hoje em dia, né? O que eu acho que é, na verdade, é pouca visibilidade que eles têm no evento. Eu achei muito pequeno, como todo mundo falou aqui.
É, pouquíssimo mesmo.
A área deles, como o nome já dizia, era uma avenida indie, que era apenas um corredorzinho. E eles não, como eles não tinham muito espaço, às vezes acumulavam em alguns jogos, acumulava bastante gente esperando na fila. Mas eu, felizmente, consegui jogar alguns jogos aí, que eu vou citar aqui agora, que é o What the Duck. O outro que era o Gravity Heroes, que eu achei muito legal também. E o outro que é o Space Bombs. Consegui jogar esses três aí. Então, eu acho que foi o ponto alto da feira pra mim mesmo, foi a área indie. Fica meu destaque. Lucas?
Os meus objetivos, que eram nenhum, foram muito excedidos, né? Porque eu conheci muita gente aí que a gente só vê pela internet e tal. O Jason falou quase todo mundo aí. É difícil também, às vezes, nomear, porque a gente acaba esquecendo. Igual o Jason esqueceu o Alan, por exemplo.
Ah, é verdade. Grande Alan.
Game FM. E essa é a parte mais, assim...
humana.
Que supera, na verdade, né? Que é o que você vai levar quando você sai dali, que são as pessoas que você conheceu lá. Eu acho que isso aí é o mais importante. E em segundo lugar, assim, os indies realmente foram um destaque, até porque eu acho que, embora seja pequeno e tudo mais, acaba sendo o que a gente tem acesso, né? Então, era o mais acessível de lá, era justamente os jogos indies, né? Por conta de não ter fila ou ter pouquinha fila. E mesmo quando às vezes demorava um pouco, valia a pena a espera, porque o atendimento era bom, as pessoas eram muito gentis e aceitavam
demais
as ideias que a gente dava no jogo, explicava bem como é que funcionava. Então eu acho que tudo isso torna a Avenida Indie que teve lá um destaque muito grande.
Tá, só adicionando algumas coisas que você falou aí, eu quero me corrigir, que eu esqueci de mencionar o Alan da Game FM, grande menção que eu quero fazer a ele aí, porque foi um dos caras que mais andou com a gente lá na feira, né, Lucas?
Exato, o cara que mais deu presença pra nós, que não conhecia nada, né? Dois capial lá querendo conhecer as coisas. Então, ele e o Luigi ajudaram bastante a gente lá.
O Luigi deu uma sumida depois, né? Um vacilão.
Não, fiquei lá jogando o Gravity Heroes, vocês sumiram? Falei, vou lá comer, mano. Morrendo de fome.
Mas um abraço aí pro Alan da Game FM, valeu mesmo pela companhia. Eu quero deixar bem um outro destaque aqui que eu esqueci de falar, que é muito importante, que as pessoas da área indie, elas são além de atenciosas, elas foram muito compreensivas no sentido de que, assim, eles sabem o tamanho que eles têm em relação à grande mídia, à grande indústria, né? Eles sabem que existem pequenos produtores de conteúdo lá na feira também, como eu e o Lucas, né, do nosso podcast, que é relativamente pequeno ainda, mas só que a gente pediu pra eles uma chave dos jogos deles, né? A gente foi pedindo chaves, pedindo como é que funcionava essa relação, de ir pra fazer análise do jogo deles depois e divulgar posteriormente. Então todos eles se mostraram extremamente receptivos quanto a isso aí. Então acho que eles sabem se colocar no nosso lugar e eles sabem dar espaço também pro pequeno produtor de conteúdo. Então acho que todo mundo tem espaço nesse lugar do mundo dos games aí.
Sobre ficar na área indie, é uma coisa muito legal, assim, talvez seja um dos motivos de a minha expectativa com a feira ser tão grande, por ter estado lá desse jeito há muito tempo. Como a área indie não é um lugar que as pessoas vão parar aleatoriamente, normalmente, já que as pessoas focam em empresas grandes, quando as pessoas chegam lá e elas querem conversar com você e fazer pergunta e, enfim, saber sobre o seu jogo, é muito legal. A gente fica realmente muito feliz. Então, quando vocês forem na área indie, realmente dá opinião, joga os jogos, conversa, não vai só lá, escuta e vai embora, sabe? Isso ajuda muita gente.
Hash, vai, fala aí então as impressões que você ficou, as expectativas foram cumpridas, e fala se você voltaria mais uma vez ao evento também.
Bom, vamos lá. Eu consegui sim. As expectativas que eu tinha foram atendidas, eu consegui cumprir os três objetivos que eu comentei no começo. Autógrafo eu peguei com todo mundo, eu consegui divulgar o livro, entregar bastante flyerzinho que eu tinha preparado pra levar, falei do fliperama de boteco pra galera, então, cara, sim,
valeu a pena.
Fiz merchan, cara, eu fui pra duas coisas, autógrafo e merchan, não tem segredo. Eu não joguei nem um minuto, mas não era essa a minha intenção, e não fiquei frustrado por conta disso e nem por conta das filas, porque eu já tava esperando isso. Então, expectativas super atendidas, valeu muito a pena, e com certeza 2020 tô lá de novo. E aí eu vou tentar ir como imprensa pela primeira vez.
Muito bom, muito bom. Vai lá, Luigi.
As minhas expectativas foram cumpridas, eu joguei bastante coisa, consegui pegar as coisas que eu queria jogar no dia da imprensa. Tô feliz, vou voltar ano que vem, de novo, né, pra cobrir, eu espero, né, e é isso, conhecer as pessoas, Revi de novo o pessoal lá do Reloading, né? Então, o pessoal da Warp Zone também. Então, gostei pra caramba. Conheci vocês também. Então, tá aí feliz. Tá aí feliz. Conheci, revi meus amigos aí. E é isso aí, né?
Isso aí, foi um prazer.
Pois é.
E você, Bia? Você voltaria ano que vem? Como é que é? Que impressões que ficaram na sua vida em relação ao BGS?
Apesar de eu ter reclamado bastante, eu gosto do evento e... Assim, eu...
Masoquista, né?
É, eu acho que eu aproveitei mais quando eu fui como... Todas as vezes que eu fui em stand, né, na área indie, provavelmente porque eu não tinha tempo de pensar direito, né? Porque você tem que ser legal e fazer as pessoas jogarem seu jogo e tal, então, enfim. As impressões, assim, eu acho que a BGS é um evento bom. Inclusive, ela é a maior feira de jogos da América Latina, então isso já diz alguma coisa. Mas eu acho que justamente por isso, o fato deles terem tanta pouca preocupação com a parte de segurança, com a parte de deixar o site entendível, com a parte de deixar as informações acessíveis ao público e de ter uma certa organização lá dentro, é um problema muito grande. Porque já é um evento bom, mas como tem esses problemas, as pessoas acabam saindo de lá não tão felizes quanto elas poderiam. E eles têm capacidade de fazer uma coisa melhor, com certeza, nesse sentido de organização e tudo, e isso pega muito. Tanto como pessoa que foi só ver, inclusive eu já fui como nas três posições, né? Como pessoa normal, mera mortal, como imprensa e como expositora. E nos três casos, esses fatores pegam muito de organização, do jeito que eles... Não exatamente tratam o público, mas do jeito que eles se preocupam, sabe?
Uhum.
Como eu disse, o evento tem seus problemas, mas assim, ele é um evento bom. Então sim, voltarei em próximos anos. Provavelmente, como expositora ou como imprensa, tenha mais chance de eu voltar do que como... Esqueci o nome de quem vai normal.
Normal.
Como humano normal.
Afegão médio.
Famosa plebe.
Afegão médio.
Exato. Mas assim, é um evento muito bom, e se eles se prestassem a melhorar a organização e tal, eu acho que, pô, ia ser um evento nível Comic Con, assim, sabe? Só perde, eu acho, pra isso e pro fato de não ter tanta novidade quanto a Comic Con ou quanto os outros eventos assim, né? Mas enfim. BGS, você consegue, eu confio em você, vai.
Eu acho que falta de novidade é porque a gente tá no fim da geração, né? De games.
Talvez. É que assim, já teve
ajuda,
mas assim, já teve anos da BGS que, assim, se eles se esforçarem um pouquinho, dá pra mandar uma animaçãozinha de 2 minutos, assim, exclusiva, sabe?
Uhum.
Eu não sei, assim, eu acho que... Não sei se as empresas grandes acharam que tava tudo bem, porque ano que vem vão ter várias coisas novas, ou se gastaram todas as novidades em eventos maiores que, em tese, valeriam mais a pena. Não sei, mas assim, sinto falta. Principalmente, nem como jogador, mas eu sinto falta dessas coisas de novidade como designer de jogos, porque... É legal pra mim ver o que tá acontecendo nesse mundo. E aí, no fim, não dá pra ver, porque eles não trazem nada, quase. E a área indie, dá pra conversar com as pessoas, o que é sempre uma coisa muito boa, apesar de, como eu disse, a área indie não ser levada tão a sério. Pelo evento, infelizmente. Inclusive, diminuíram o espaço da avenida, agora tá uma ruazinha, né? Então não tem nem espaço pras filas lá dentro. Ano passado tava melhor isso aí. Mas enfim,
Travessa,
né? Travessa Índia. Tá diminuindo cada vez mais. Ano que vem vai ter dois stands,
um beco.
De 50
Sobrado
grupos
indie,
em casa.
Ano que vem é um sobradinho Índia.
Pois é, tá diminuindo, cara. Cara, 3 anos atrás, era muito grande a Índia.
15 anos, kitnet Índia.
Kitnet Índia, pois é. Mas assim, tá diminuindo real, eu fiquei bem assustado, porque ano retrasado, a Índia tava bem grande. E tava com uma disposição melhor, a gente conseguia conversar, fazer fila com o pessoal, colocar mais de uma pessoa pra jogar ao mesmo tempo. Ano passado diminuiu um pouco, foi uma rua só, né, foi nesse mesmo esquema, tinha gente pra fora, mas... A galera pra fora tava, tipo, virada pra parede, o que não ajudava nada quem tava lá, né? E foi, tá, tipo, decaindo, assim. E isso é uma coisa muito preocupante, porque como produtora de jogos indies, a BGS é uma coisa que ajuda muito. E eu não sei se eles estão percebendo isso, que o jeito que eles tratam os indies muda como as pessoas, tipo, enxergam a gente, como as pessoas chegam até nós. Porque é muito difícil você competir com... empresa, tipo, sei lá, cara, eles trouxeram na Sony Final Fantasy VII. Você acha que alguém vai parar de ver Final Fantasy VII pra ir lá ver os indie que ele nunca nem ouviu falar e que tá num lugar escondido? Tipo, é difícil, sabe?
Eu fiz isso.
Então, mas é porque você já sabia, né? Tipo, já foi uma coisa que, assim, quando a pessoa conhece e sabe que vai ter área indie, é diferente. Ah, mas para as pessoas aleatórias passarem por lá, é muito difícil. E sim, sim. Era legal que a BGS entendesse isso, né? Tipo, desse uma forcinha, porque a gente, às vezes... A maioria das empresas que tá lá, tipo, é a chance delas de ser vista, né? Até por isso que a gente é tão legal, porque a gente tá realmente feliz de ver vocês, pessoas, quando vão lá falar com a gente. Nosso sorriso é real.
Eu acho que o posicionamento, embora pequeno, eu acho que o posicionamento foi legal, né, esse ano aí. Porque era uma passagem, né, de um lado pro outro lá, e você... Pra você ir até os stands, você obrigatoriamente tinha que passar, né, do lado da área indie, você ia ver aquilo ali. Uhum. Né? Então, assim, pra quem não sabe, pelo menos você vai passar do lado, entendeu? Então eu acho que o posicionamento até que eles acertaram.
É, o primeiro ano que teve a Avenida Indie, tinha... Imagina que foi naquele mesmo espaço, tinha todas as coisas, todos os stands, aí depois tinha o lugar das comidas, e aí você andava, depois das comidas tinha um espaço vazio, e lá no final era a área índia. Então, tipo, o primeiro ano foi péssimo. É, pois é. Aí nos outros anos foi melhorando. Teve um ano que foi muito bom, que a gente ficou, tipo, perto da PlayStation, então a galera realmente passava por nós. Às vezes eles melhoram, às vezes pioram. Às vezes a gente fica de costas pra uma paredona. Teve um ano que a gente ficou de costas pra parede do Xbox. Então, além de ter a música alta do Xbox e ninguém conseguia escutar o que a gente falava, ninguém passava lá porque a gente era uma parede. Mas enfim, tipo, eles estão fazendo uns testes aí. Espero que vá melhorando cada vez mais, porque pelo menos quando eles colocam perto da área de comida, realmente as pessoas passam por nós obrigatoriamente e isso já ajuda, né? Mas enfim, é isso aí.
Podia colocar comida junto com a área indie, tipo, uma carrinha,
pois é,
carrinha
eles de podem cachorro intercalar,
quente.
Né?
Tipo isso, assim. Carrinha de cachorro quente, Chrome Squad. Carrinha de cachorro quente, Celeste.
Verdade.
Ia ser incrível.
Enquanto você aguarda, né, um hambúrguer, você pode jogar.
Exatamente. Pô, não, mas putz, vai sujar todos os controles, deixa pra lá.
Não, mas é quando você tá esperando. Ah, cara, antes.
É antes. Antes.
Tem que ter aquelas luvinhas de plástico lá.
Nossa, que horror aquilo.
Nossa, jogar com isso ia ser ótimo.
E agora o senhor, o Bug Marcos, quais foram suas impressões? Foram expectativas cumpridas? Voltaria ano que vem? Como é que é?
Cara, eu fiquei muito pouco tempo pra ter qualquer expectativa cumprida, mas eu não tava esperando nada, eu não tive nada, então... Tecnicamente, sim.
Deixa a vida me levar.
Foi de boas, assim. Eu curti o que eu vi, não consegui jogar nada. O hambúrguer que tinha lá tava bom, assim, mas o pão tava meio frio. Ah, eu sei lá, velho. Eu só volto ano que vem. Eu só volto ano que vem aí se for por imprensa ou se tiver alguma coisa bem interessante mesmo, assim, que chame a atenção. Porque, sei lá, se tiver a mesma coisa por aí, não sei
não,
se
mas o senhor deixou de produzir o conteúdo pra BGS 2018 pela sua amiga lá. Você acha que vai voltar ano que vem?
É, eu acho que não, né?
Lascou, coitado.
Pois é, né? Eu já tô com a expectativa baixa, assim, porque provavelmente eu não vou voltar, né? Não serei chamado.
E você, Tudo Biscoito, Calisto?
Opa, cara, do evento, assim, acho que o saldo até que foi positivo. Foi muito divertido ver todos os stands, ver o pessoal, principalmente na quarta-feira, né? Que tava mais vazio, não tinham filas. O stand da Nintendo tava bem legal. E pelos outros dias, acho que foi mais legal pra conhecer o pessoal, poder ter a chance de participar aqui do podcast. É muito
conheceu
bom.
Conheceu quem você nem esperava, né?
Quem eu nem esperava, nem... A Bia falou, gravei um podcast ontem, aí eu já tô conhecendo o cara hoje e amanhã eu já tô gravando com ele. Foi muito bom a BGS. E ano que vem eu quero voltar com certeza, porque aí vai ter novidade, né? Ano que vem vai ter a nova geração e a gente espera que eles melhorem a organização, o acesso pros indies, aí se tudo der certo, um espaço maior também, né? Acho que eles merecem pegar uma São Paulo Expo ali, que é gigante.
Aí, eu acho que a gente tá entrando num consenso aqui. E você, ô menino Billy? Sonista safado.
A impressão que ficou pra mim é que, né, zero jogo e mais gente. Tanto que acho que boa parte do tempo eu falei com as pessoas. Falando nisso, eu nem citei isso, mas, cara, agradeço demais o Bruno Micali, que eu encontrei lá. Foi muito. Nossa, ele não ficou andando pelo evento, tive que chamar ele do pau, que ele era mestre de cerimônia, né? Guru.
Pra quem não conhece, quem que é Bruno Micali?
Ô, louco, vocês não. Ah, sim, o jornalista da ex-jornalista da Voxel, né? Trabalha no Tecmundo hoje em dia. E tem o canal Fala Mica, acho que hoje em dia. Mas é bem recente, bem recente. Guru do Combo encontrei lá. Menos vocês, né? Que vocês foram sábado, eu fui sexta. Mas essa é a impressão que ficou. Mais gente, sabe? Mais ativação de evento, tipo aquelas coisas do Cup 12 do Bradesco. E menos jogo, não sei porque eu senti, sabe? Tipo, o Meet and Greet não fui nenhum, sabe? E ficou essa impressão mesmo. Mas pretendo voltar no que vem, sim. Acho que achei muito da hora. Fiquei lá. Foi um belo show, né?
O que foi o belo show?
Não, foi um belo show a BGS, né? De todo, principalmente o final, né? Que teve o Xota, junto com aqueles caras lá. E a Viva Alma, né? Nossa, grande. Nossa, tava tocando demais. E os dois ao mesmo tempo. Só que estavam em lugares diferentes, né?
É, eu fiquei sabendo que nos outros dias teve uma orquestra lá, né?
Sim, a orquestra do Xota na cama, imperdível,
não,
né?
Não foi? Todos os dias?
Grande Xota na cama. Não, não foi todos os dias, não. Foi um dia específico, se não me engano.
Olha só.
Acho que foram dois, se eu não me engano.
Dois. Show de Xota na cama.
Xota não parava.
Ó, o Family. Gente, é o Family Friend.
É o nome do cara, gente.
Não, mas o Xota tocou demais. Ele ficou, se não me engano, Então, começou 8 horas e acho que era 9h30 que ele tava expulsando todo mundo. Que
é
daí...
acaba às 9?
E ele tava lá tocando ainda. Foi muito da hora fazer isso. Peguei um Uber com dois portugueses de Portugal. Eles estavam trampando lá, uma, acho que eles moravam juntos. Daí uma trampava no stage da Nintendo e outra da Warner.
E o Lucas, qual que foi as suas impressões que ficaram? Você voltaria comigo ano que vem? Como é que é?
Isso foi uma ameaça?
As impressões são boas, né? Eu fiz bastante críticas ao evento também, mas eu acho que, no geral, o evento foi bom.
A gente fez crítica porque a gente quer ver o evento crescer, né? Porque a gente gostou, de fato, do evento.
Eu acho que parte dos problemas que eu encontrei no evento foram por falta de experiência, né? Foi por ser a primeira vez, por não ter planejamento do que eu ia fazer e tudo mais. Não estudar o mapa do local. Outra parte disso, obviamente, é a falta de informação, né? Falta de dados no site, nem abertura não tinha hora. Então, tem alguns problemas que realmente não dependem de mim. Mas eu também tive participação, né? Na experiência não ter sido a melhor possível e tudo mais. O ano que vem eu volto sim, mas eu já tô pensando que no ano que vem eu vou fazer um sacrifício aí e dever umas horas no trabalho e ir no dia da imprensa. Porque aí, talvez, quem sabe, dê pra jogar alguma coisa, né? Poder aproveitar mais e andar menos, né?
Bem pensado, inclusive, eu vou fazer a mesma coisa. Eu vou pegar uns dias de trabalho lá, que eu vou tirar férias particionadas e vou tirar pro evento, pensado. Aí, o que você falou, reiterando o que você falou aí, a gente critica o evento porque a gente, de fato, gostou do que a gente viu lá, da experiência que a gente teve. Então, a gente critica porque a gente quer ver a melhoria e o crescimento do evento. Então, não é por maldade, porque a gente tá querendo fazer pirraça e tudo mais. É simplesmente porque a gente quer ver a melhoria mesmo. E as minhas impressões que eu fiquei, foi um evento muito, apesar de muito apertado o evento, você tem que ir, como o Rodrigo Hash bem falou, você tem que ir com um objetivo extremamente definido, o que você vai fazer lá. E como o Lucas falou também, a gente foi lá como, por um completo desconhecido, a gente foi lá como, sem objetivo definido mesmo, e a gente foi enfrentar o desconhecido praticamente, né, porque a gente não sabia como é que era o evento, a gente não sabia o escalão que seria, né, a proporção que seria. A gente de fato não conseguiu jogar nada, menos eu, que eu consegui jogar, por incrível que pareça, Luigi's Mansion às 8h30 da noite, no sábado, que foi quando o stand estava quase fechando. Inclusive, muito bom jogo, gostei das pessoas que me atenderam lá dentro do stand, pessoas muito simpáticas, fica o elogio aí. Consegui jogar Mario Kart também, quase no finalzinho do evento, joguei uma partidinha, não pode faltar, né, jogar Mario Kart. Infelizmente não consegui no stand da Microsoft, que eu queria jogar Battletoads e o Minecraft Dungeons. E nem mesmo a gente conseguiu ficar muito tempo esperando na fila do PlayStation, que eu queria muito jogar o Final Fantasy VII, que é um dos meus RPGs favoritos da vida, só que infelizmente não consegui. E mais uma vez eu quero elogiar a área indie, onde as pessoas foram atenciosas e a gente conseguiu jogar realmente lá alguns jogos, né? E fica a dica pra vocês aí que também são produtores de conteúdo, que estão no início ainda como a gente, né? Eu falo pra vocês, vão na BGS, vai, conversa com as pessoas da área indie, pede uma chance de fazer um review dos jogos delas, que elas com certeza vão atender você com toda a atenção do mundo e sinceridade também. Então, quem tem boca vai a Roma. E com certeza, ano que vem, eu pretendo voltar, pretendo muito voltar. Inclusive, eu levei no evento uma DSLR que eu tenho aqui em casa, que não sabe, é uma câmera, semi-profissional talvez. E eu não fiquei com muita preguiça de fazer fotos lá, porque realmente a gente anda bastante, não tem posição pra fazer as fotos com qualidade, entendeu? Então você tem que ir bem planejado mesmo antes de ir pra um evento assim. Então, mas eu voltaria assim ano que vem com certeza. Só espero que alguém me dê carona novamente pra que eu possa mais uma vez fazer a prática de lá na faixa sem gastar um tostão. E, também quero deixar aqui uma menção extremamente honrosa pelo chocotone maravilhoso que tinha na sala de imprensa. Tava muito bom.
Ouvi lenda sobre esse chocotone, hein?
Cara, eu consegui, vou falar pra vocês, eu consegui encher a minha barriga com esse chocotone aí. Fiquei sem fome o restante do dia, viu?
Beijo, chocotone.
Pena que pra beber só tinha Fanta laranja e eu não tomo refrigerante, então acho que eles deviam... Eu ouvi pessoas dizendo que em outros anos tinha suco natural e tudo mais, coisas mais tinha. Variadas assim.
Ano passado tinha suco e tinha água saborizada.
Água saborizada?
É, eles botaram, eles tacaram um cacho de uva dentro de um balde lá e acharam que...
Que legal, hein?
Com casca.
Última moda em Paris.
É, eu também não entendi, porque, tipo, a uva tem casca, né?
Que merda. Mas só eu acho que pra imprensa eles deviam só melhorar nessa parte da bebida aí, que eu, pelo menos, não bebo refrigerante, então eu tive que beber água apenas, entendeu? Se tivesse um suquinho natural, seria melhor. É isso aí, galera, eu acho que a gente falou tudo aqui, conseguiu concluir bem e fazer críticas bem construtivas à BGS. Eu espero que o evento cresça cada vez mais, porque eu achei muito bacana, eu nunca tinha ido, e eu agora tenho uma perspectiva melhor sobre como funciona esse evento.
Falando esse negócio de comida aí, ano passado eu tava andando com uma galerinha um pouquinho famosa assim, aí eu entrei de bicudo assim numas salas VIP e tal, e tipo, sei lá, tinha amendoim e água saborizada, mesmo pessoal assim grande, sabe?
Privilegiadinho, né?
É, tipo, sei lá, eu tava andando com um pessoal lá que era da produção do Porta e tal, Porta do Sul.
Não, tô falando de você mesmo, privilegiadinho.
Ah, eu sei.
Sou concordão.
Pô, eu queria fazer a menção honrosa também, que você me lembrou agora, Jason, que o atendimento do stand da Nintendo tava 10 de 10, galera, muito legal, muito...
É, tirando um caso isolado que eu passei lá na entrada, um atendente bem mal instruído que me tratou com bastante grosseria.
Eita.
Fiz uma simples pergunta e o cara simplesmente me deu uma resposta grossa, começou a bater boca comigo, mas foi só uma pessoa, exclusivamente uma pessoa apenas, né? Mas como você falou, o restante tava 10 de 10.
Outra coisa sobre a segurança, rapidão, eu tava subindo pra área VIP lá pra cima, né? E eu não sou, né? Eu tava como plebe mesmo, mas eu precisava encontrar uma pessoa que tava na área VIP. Aí o segurança lá, ele me barrou, né? Aí eu falei, ok, vou esperar aqui fora, não tem problema. Aí eu fiquei só assistindo ele, e tipo, ele barrou um cara que tava andando com uma criança, ele pediu pro cara, tipo, todos os documentos, ele pediu a certidão de nascimento da criança, ele deu um pedófilo cheque ali, sabe? Pra ver se o cara não tava carregando a criança, pô.
É, na porta pode entrar com um objeto cortante, não é?
É.
Criança não pode entrar. Agora,
faca, um objeto faca cortante, pode, mas não criança, pode. Criança não.
Oh, mas então, palmas pra esse segurança aí que tava lá na porta lá da área VIP. Ele tava fazendo trabalho dele.
Isso que eu ia falar, ele realmente tava de fato fazendo trabalho. Mas é isso aí, eu acho que a gente vai ficando por aqui. A gente conseguiu concluir bastante, trazendo boas experiências de cada um aí, que foi cada um de uma forma, né? Literalmente, cada um foi de uma forma, falando de transporte, falando de área VIP, de imprensa e tudo mais. E eu espero que vocês tenham gostado de ouvir as nossas experiências aqui. Foram experiências bem pessoais mesmo, a gente não procurou não entrar muito em detalhe técnico aqui, porque esse não era o foco desse episódio. E é isso aí, eu quero pedir para que vocês agora façam os jabás. Começando pelo Bug Marcos.
Então, eu gostaria de fazer um jabá aqui rápido, porque eu não tenho um site, mas como desculpa, eu gostaria de fazer um jabá pra Mila. Site do Só Mais Uma Coisa. O site tem texto sobre cinema, série, música, quadrinhos, games, que sou eu que escrevo.
Ah.
Não sobre a BGS do ano passado, porque eu falhei nisso. É só pesquisar no Google aí, SMUC, que vocês acham. Só Mais Uma Coisa.com.
Demorou, colocaremos depois o link aí nos links da publicação. E Calisto?
Opa, primeiro eu quero agradecer aqui a participação, muito bom gravar com vocês. É, e vocês podem me encontrar lá no etudobiscoito.com, a gente tem o site com as notícias, tem o podcast, tem o canal. O canal tava meio apagado aí, mas ele vai voltar a partir desse mês, então acessem lá. E é isso aí, gente.
Isso aí também estará nos links do post. E menino Billy Boca Suja?
Muito obrigado, Jesus, por me convidar. Muito feliz.
É nóis.
A cada frase do Lucas eu morria de rir. Foi muito gostoso de gravar. E eu vim lá do podcast de jogos, o Bicast. Vocês podem ouvir no Anchor mesmo, anchor.fm/Bicast. E a rede social, uma das únicas redes sociais que eu uso é o Twitter, né? Que é o @Bicast. Lá que você pode me seguir e ouvir o podcast agora.
É, na verdade, seu podcast não tá somente no Anchor, né? Tá distribuído em todos os agregadores.
Isso, claro.
É, o Billy, né? É um fluido lá do fígado, né?
Não é fluido, não. É um pedaço de carne.
Eu tô participando do É Tudo Biscoito junto com o Calisto Fadini.
É nóis.
Nossa,
uhum.
Falei Fadini, eu não falei Felipe. Eita.
Nossa, o mundo vai explodir agora.
Caramba.
Fala de novo aí, fala de novo.
Pode
não.
Falar.
Fadini. Não, vai explodir o mundo, mano.
Falei.
Caramba, não, vou manter isso.
Eu acho que eu sou o culpado disso, porque eu tô falando Fadini.
É, todo mundo fala. E como o assunto foi jogos, e esse ano a gente não foi, né, como stand lá, mas ainda assim a minha empresa tá com um jogo em financiamento coletivo, a gente ia levar lá, mas a gente acabou não indo, né? Chama Ratayada, é só procurar lá no Catarse. E, bom, não levamos na BGS esse ano, mas ainda estamos fazendo joguinhos e tá tudo certo. Então, esse é o meu jabá de hoje.
Link no post também.
É, eu trabalho com ela e o queijo foi eu que desenhei.
Ele ficou muito feliz.
Eu sou muito artista, eu sou ilustrador de...
Um queijo de tirar o chapéu.
Ilustrador digital.
Eu vou apoiá-lo logo menos, hein?
Isso aí, link no post também. Ih, tá, vou fingir aqui agora. E o Rodrigo Resch?
Galera, foi um prazer gravar com vocês, aceitar o convite do Jogando Casualmente, primeira vez gravando com vocês. É, precisar, podem me chamar.
Pode deixar.
Estamos sempre por aí, a gente... Eu sou arroz de festa, cara, não recuso convite pra nada. E quem quiser conhecer um pouco do meu trabalho, eu tô lá no Fliperama de Boteco, que é fliperamadeboteco.com. E eu também tô lançando o livro, como a gente falou agora, no ano que vem. Então, entra lá no Catarse, se você procurar videogames, crônicas de um jogador, você vai achar o projeto lá, vai estar no ar até o dia 28 de outubro. Corre lá, tá acabando o prazo e já dá tempo. Ainda dá tempo, na verdade, de vocês fazerem o apoio lá e conhecer um pouco mais do projeto. Mais uma vez, obrigado pelo convite.
A gente que agradece. Depois a gente vai deixar o link do livro do Rodrigo e do podcast dele também.
Fechou, obrigado, galera.
E o Luigi?
Pra quem quiser, eu tô lá no Botaficha, botaficha.com.br, podcast semanal de games aí. E é isso, acho que não tem mais nada não. O Jason é o nosso editor lá, querido. Né? E é nóis. Nóis que vou, gente. Obrigado aí pelo convite. Quando quiser que gravar alguma coisa, só chamar aí que eu tô aí.
Isso aí, a gente vai ficando por aqui então. Agradeço a todo mundo. Os links ficarão todos no post, na publicação desse podcast. E é isso aí, a gente se vê na próxima, galera. Valeu, foi um imenso prazer. Falou.
Tchau.
Falou.
Valeu, tchau.
Tchum, plim, tchum, tchum, plim. Põe a musiquinha no final aí.